importante é a roda e ainda mais o eixo que a sustém. A partir do palco parlamentar, que sinais ficam sobre o eixo que sustenta a roda da governação? O que nos diz uma maioria, com 4 anos pela frente, que parece presa ao passado dos outros? E o que dizer do tom azedo de quem assume como maioria dialogante? E na roda das oposições, existe um eixo de alternativa para lá dos lugares comuns do ilusionismo e dos truques? É que parece que quanto mais a política se distancia dos cidadãos reais, mais sem necessidade de criar fictícios Zés, Marias e Anas dos Olivais. E em que sentido vai rodar a iniciativa liberal agora que João Coutinho de Figueiredo, o eixo que multiplicou por 8 o então deputado único, quer assumir outro rumo? A roda da evolução e o eixo dos valores que a sustém marcaram a vida de Adriano Moreira, a quem pedi emprestada a metáfora. Partiu esta semana, ao fim de um século, em que soube transitar da ditadura para a democracia. É por aqui que arranca este Bloco Central, com Pedro Siza Vieira e Pedro Marques Lopes. E começo por ti, Pedro Marques Lopes, para te perguntar se, quando se pensa na reconciliação dos mais de 40 anos de ditadura com o período democrático, vai fazer 50 anos, é Adriano Moreira um bom exemplo dessa reconciliação?
Eu acho que o professor Adriano Moreira é o exemplo para muitíssimas coisas, incluindo essa espécie de ponte que ele conseguiu fazer entre o antigo regime e o regime presente. Mas deixa-me começar, porque é inevitável e eu não consigo fazer de outra maneira, por dar uma nota pessoal. Eu tive a imensíssima sorte de ter estado com o professor Adriano Moreira algumas vezes, e foram momentos únicos na perspectiva de aprender, de desfrutar de alguém que tinha uma experiência de vida, era como viver a história, estar com ele era como viver a história. Ainda por mais, ele, além de se viver a história com ele, ele era um fantástico contador de histórias. Portanto, tudo isto era uma vantagem. E na perspectiva pessoal, foi algo que me tocou bastante. Ainda para mais, eu sou amigo da família dele e sobretudo de uma das filhas, da Isabel Moreira. Portanto, foi pessoalmente também... Não queria deixar de dar esta nota pessoal e mandar um grande abraço para toda a família, sobretudo para a mulher e para a Isabel. Agora, era sobretudo um homem que... de uma curiosidade extrema. Eu não resisto não é uma história a contar esse traço da personalidade dele. Ele era alguém que, ainda há pouco tempo, se lhe falava de um livro, de um tema qualquer, e na certeza era certo que da próxima vez que falássemos com ele, ele já tinha lido esse livro e já sabia de certeza mais sobre esse tema do que eu, por exemplo, que alguns livros lhe disse para ler. E nessa dimensão, e os intelectuais têm que ser assim, era um intelectual de uma profundidade brutal, quer dizer, de um pensamento, de um conhecimento notáveis, notáveis. Agora, em termos daquilo que tu me perguntaste, e pedindo desculpa por esta nota, mas tinha que a dar, ele é de facto um homem da transição. Eu revoltou-me um bocadinho as críticas que ouvi, as críticas bipolares, como está o mundo, quer dizer, que também é um bocadinho o exemplo da bipolaridade que nós agora vivemos no nosso mundo, as críticas ferozes a uma suposta abertura do Tarrafal, que é mentira, ele não, por acaso é mentira. O Edmundo Pedro, aliás, se vocês se recordam, tem um excelente texto, e Edmundo Pedro não era propriamente da sua família política, a dizer que isso não era pura e simplesmente verdade. Mas Adriano Moreira foi um homem do Estado Novo, um homem profundamente do Estado Novo. Ele estava apontado, era um dos possíveis sucessores do ditador Salazar. E foi um homem, apesar de ser um homem de ditadura, que teve, enfim... Lembro-me de ele me contar a história de como é que ele foi afastado, mas isso levava... Tínhamos que fazer mais 4 programas. Mas foi um homem da ditadura e depois foi um homem da democracia. Com mais sucesso político durante a ditadura, também tem que se dizer, do que durante a democracia. Era um homem, como estes homens com esta idade, era um homem cheio de contradições, que se fartou de errar e se fartou de acertar, mas é uma das grandes figuras do nosso século XX e do nosso século XXI.
Precisa Vieira, que legado deixa Adriano Moreira?
Bom, em primeiro lugar, acho que em Adriano Moreira impressiona a inteligência e o caráter. É a coisa que eu acho que vem mais, que é mais evidente quando se ouvem as entrevistas dele ou se recolhem as impressões dos que o conheceram. Eu não o conheci, nem tenho a capacidade de ter um contacto próximo para poder fazer eventualmente o tributo que ele merece. Mas a admiração que os discípulos e os adversários políticos lhe revelam parece-me surgir, antes do mais, deste brilhantismo pessoal que ele tinha. Eu acho que ele é aquilo que eu costumo chamar um aristocrata do espírito. Ele é uma pessoa cujo estatuto na vida, na sociedade, na política, não depende de berço nem de fortuna, mas apenas de ser uma pessoa profundamente inteligente, muito curioso, pelo estudo e pelo trabalho, conquista o respeito da sociedade, do país, e sendo a cargos políticos elevados. Esta ideia da aristocracia do espírito é algo que eu admiro muito, e ele, que nunca escondeu, pelo contrário, se orgulhava das suas origens humildes, do seu avô moleiro, do seu pai polícia, é provavelmente um dos grandes representantes dessa aristocracia do espírito que temos às vezes em Portugal. A segunda nota é só para recordar que, politicamente, o Adriano Moreira foi sempre um perdedor. Foi alguém que parecia estar sempre desfasado relativamente ao seu tempo ou ao lado dos, ou isolado nos combates que travou politicamente. Ele foi ministro do Ultramar por apenas 2 anos, onde não se deu bem, acabou por se afastar em ruptura com Salazar. Parecia ser, ao mesmo tempo, avançado para o contexto salazarista do tempo, ou seja, uma ideia de, pelo que fez a revogação do Estatuto do Indigenato, investiu na educação, nas colónias, etc. Tinha uma série de vontade de reformas que Salazar travou e que levou ao seu afastamento. E, ao mesmo tempo, também estava muito atrasado relativamente ao contexto internacional. A ideia do tal lusotropicalismo, a ideia de que, apesar de tudo,
Pedro,
manter o colonialismo...
Deixa-me interromper-te, porque se calhar vai acontecer outra vez. É muito curioso, estavas a falar dos 2 anos em que ele foi ministro. E estavas a dizer que foi Salazar que o afastou.
Não, foi ele que se afastou. Não, foi ele que se afastou, mas afastou-se em ruptura com Salazar.
Não te vou contrariar. Vou ter de contar. A família nem ele se vão zangar comigo. A dada altura ele disse-me que percebeu que Salazar não mandava assim tanto, porque num jantar uma senhora ligada a interesses económicos em Angola lhe tinha dito, e era uma senhora que não dizia os R's, eu não vou falar o nome da senhora, que, olha, aqui está o homem que nos está a prejudicar em Angola por causa da lei do indigenato.
Certo.
E pouco depois ele teve essa conversa com Salazar, porque Salazar lhe tinha, enfim, puxado o tapete em relação a essa lei.
Bem, quer dizer, eu não sei se o Salazar mandava pouco. Eu acho que mandava porque conseguia manter,
claro,
satisfeita uma coligação muito grande de,
exatamente,
interesses os mais
era
diversos.
Era isso que ele queria dizer.
E claro. O Adriano Moreira não era o homem de jogar com isso.
Ora bem.
Esse é o meu ponto, precisamente. Ele era, como eu dizia, avançado no contexto do salazarismo, mas atrasado no contexto internacional, que já era completamente hostil à ideia colonial, que ele ainda tentou perpetuar. Ele não abriu o Tarrafal, mas ele reconverteu o Tarrafal num campo para prisioneiros africanos dos movimentos de libertação.
E, em parte, segundo diz o Edmundo Pedro.
Eu fui visitar o campo do Tarrafal e o campo do Tarrafal reconverte-se nessa altura para receber, sobretudo, prisioneiros ligados aos movimentos de libertação. Portanto, ele mantinha a ideia colonial, numa ideia de evolução, mas já estava completamente ultrapassada internacionalmente essa ideia. Depois perdeu a aposta na sucessão do Salazar. Eu não sei porquê, mas imagino que seja precisamente porque estava isolado, porque não conseguiu jogar o jogo de construir as relações que precisava para receber o apoio suficiente para ser isso. Eu acho que ele também se caracterizou por, se calhar, por sua própria inteligência, a sua própria integridade e intransigência que se revela na história que o Pedro contou, também o levou a entrar em conflito com pessoas, quer da oposição, quer ligadas ao sistema, e isso talvez lhe tenha quebrado os laços necessários para vir a ser aquilo que, eventualmente, a sua inteligência lhe poderia proporcionar. E mesmo depois de 25 de Abril, eu recordo-me quando ele foi líder do CDS. Ele chega a líder do CDS fora do tempo. O CDS vinha de ter um líder jovem e modernizador, que era o Francisco Lucas Pires, que era um liberal avant la lettre naqueles tempos, que se afastou depois das eleições de 85, quando o CDS teve menos de 10% dos votos. E o Adriano Moreira torna-se líder do CDS e aquilo parece uma coisa de um tempo passado. Era um homem de mais de 60 anos, era um homem com um discurso muito sério e rigoroso, conservador, do catolicismo social, totalmente desfasado daquele tempo, que foi varrido no vendaval cavaquista, e em 87 o CDS torna-se o partido do táxi. Portanto, é muito curioso como um homem que não era um homem solitário, porque ele teve muitos discípulos, foi muito influente na academia, tem uma família grande, etc. Ainda assim, parece que no plano político, onde ao fim e ao cabo parecia ser aquela que era a sua maior vocação, nunca conseguiu ter essas solidariedades. Depois, terminava só com o ponto que tu fizeste logo a abrir, que é a história do Adriano Moreira é a história do triunfo da democracia, que conseguiu acolher um ministro do Salazar como líder de um partido parlamentar, como conselheiro de Estado, e foi capaz, aliás, não só ele, o Veiga Simão, era ministro de Marcelo Caetano e foi duas vezes ministro depois de 25 de Abril, mas é basicamente um regime que é capaz de perdoar e integrar aqueles que até faziam parte de um regime que silenciava os seus adversários. E eu acho que isto diz bem da nossa democracia, mas de alguma maneira também diz bem do Adriano Moreira. Porque o Marcelo Caetano, por exemplo, era um autoritário, antidemocrata, até morrer. Muitos outros ministros do Salazar nunca aceitaram a legitimidade do regime democrático. E o Adriano Moreira não só o aceitou, como escolheu servir o país dentro do regime que o país escolheu para ser governado.
Não nasceu democrata, mas morreu democrata.
E isso é também um gesto de grandeza de um aristocrata do espírito.
Depois desta recordação e este sublinhado sobre a vida e obra, pode dizer-se, de Adriano Moreira, Pedro Marques Lopes, vamos entrar na ordem do dia que esta semana ficou marcada pela discussão do Orçamento de Estado, mas curiosamente, mais do que o Orçamento de Estado, falou-se muito do passado e houve duas medidas que acabaram por ser notícia, que nem sequer estão incluídas na proposta do Orçamento de Estado. Falo da tributação dos chamados lucros inesperados e da obrigação, entre aspas, da banca renegociar empréstimos à habitação. Que notas é que tiraste desta discussão orçamental?
Deixa-me começar por aí dizendo algo que já digo há muito tempo, desde que faço este programa, e digo quase todos os anos, o que é pena. É de matérias que não são de orçamento estarem a ser discutidas sistematicamente em sede orçamental. Quer dizer, não faz sentido e tira a carga, e tira uma determinada carga de importância ao debate. E ainda para mais, fazer esses anúncios de uma maneira, quer dizer, gratuita, porque não se faz um anúncio sobre uma medida relevante, que extraordinária, que nós não sabemos bem, que pode ter implicações até constitucionais, que é a questão da tributação de uma coisa que eu não sei bem o que é, que são ganhos extraordinários. E, portanto, acho que se devia evitar ter... Acho não. Devia-se evitar fazer estes anúncios se não se tem realmente nada de concreto para apresentar. Vamos fazer assim ou vamos fazer assado. E já dou de barato ser nesta fase do orçamento, que acho mal. Mas sim. Mas eu tenho outras notas. E a primeira nota é, e que tu já fizeste, tem a ver com esta discussão sistemática do passado. Quer dizer, eu sei que isto é uma constante da política portuguesa, mas é algo que nós temos que, de uma vez por todas, afastar do debate político. Quer dizer, eu percebo que o presente é filho do passado, mas nós temos que ter o mal. Não podemos persistir sistematicamente nesta discussão. Eu lembrei-me, já disse isto, quer dizer que o Passos parece o novo Sócrates. Quer dizer, o Sócrates foi, durante anos e anos, continua, aliás, e o PSD e outros partidos continuam a fazer o mesmo. O Passos é o culpado de tudo o que está mal. Agora, arranjaram um novo que é o Passos Coelho também é culpado de tudo o que está mal. Quer dizer, não saímos disto. E infelizmente, ou felizmente, são as duas mentiras, quer dizer, nem o Sócrates foi o responsável pela suposta bancarrota do país, é preciso ter vistas muito curtas e não fazer uma análise minimamente séria àquilo que se passa, nem o propriamente o Passos foi, tinha capacidade, na altura, para fazer coisas muito diferentes do que aquilo que fez. E está aqui uma pessoa que foi crítico, profundamente crítico dos dois, por outras razões. Portanto, acho que se devia, acho que não vale a pena, isto não engrandece. O debate parlamentar já tem empobrecido tanto durante os anos. E tu, Judite, que estás lá 473 anos, desde que há democracia, sabes isso melhor do que ninguém, não o vais dizer, e muito bem, mas já empobreceu tanto. Quer dizer, teima-se a empobrecer mais. E por falar em empobrecimento, acho absolutamente lamentável este registro do António Costa, que não é de agora também. Eu não percebo a necessidade do António Costa ter este estilo, recente até, chucarreiro. Quer dizer, não há necessidade nenhuma. Fica mal, é mau para a democracia. Eu lembro-me de ficar muito aborrecido com o José Sócrates na altura, porque acho que o José Sócrates, com aquele estilo de animal feroz, ajudou muito a que o debate parlamentar se tornasse uma coisa, muitas vezes de tasca, em vez de haver um bom debate parlamentar. Quer dizer, eu assisto à vinda do Chega ao Parlamento, que basicamente transformou, pelo menos o lado deles, numa tasca. Só quem nunca assistiu àqueles sistemáticos comentários ordinários, E agora? Quer dizer, isso responde-se com grandeza, não é? Ó menino, mas que é isto? Quer dizer, ó menino, para um deputado, para um representante dos portugueses, falar em ódio, você odeia ao Partido Socialista, Catarina Martins, senhor deputado. Quer dizer, isto não faz sentido. E eu não digo isto, e repito, e quero insistir, não é tão de crítica. A minha questão é que é preciso dignificar isto, quer dizer... Um dos nossos problemas graves na nossa comunidade hoje em dia, não é só na nossa, noutras comunidades, noutras democracias, é nós termos levado a discussão quase futebolística, a discussão futebolística para o campo da política, do insulto, da boca, do ai, peço desculpa.
Se calhar mais das redes sociais do que até do futebol.
De redes sociais agora. Não, mas isso tem tudo. O Steve Kerr dos Golden State Warriors falava muito e, portanto, acho que é de evitar. Acho que é de evitar, não. É quase um apelo. Quer dizer, o António Costa não pode descer a um nível do Chega. Quer dizer, é primeiro-ministro, e além de ser primeiro-ministro, não me custa nada dizer isso, é um tipo civilizado, é um senhor, quer dizer. Mas quem olha para ele vê este estilo. E lamento, não é por causa, e insisto, não é por causa da pessoa, é por causa do ambiente geral. Quanto ao orçamento. E é rápido, nós já falamos aqui 400 vezes, não é? Em termos da mensagem política, eu acho que o governo está a cometer um erro terrível. Eu não vou dizer o que já disse do orçamento, porque eu acho que o orçamento, basicamente, é o possível. Não tenho críticas de fundo a fazer, alguns detalhes provavelmente, e, sobretudo, acho que este orçamento seria, de facto, ao contrário do que pensa o Pedro, como lembro da semana passada, o orçamento que o PSD faria, se estivesse no governo. Também me lembro do PS dizer que não faria o orçamento, e eu tenho a certeza que faria esse orçamento, como foi no tempo da Troika, que até foi ele que o negociou. Agora, o governo, quando diz que isto não é um orçamento de austeridade, está a passar uma mensagem errada e está a condicionar o próprio discurso da oposição. Ou condicionar, não, a fomentar o discurso da oposição. Porquê? Porque este orçamento era impossível, também já aqui o dissemos, era absolutamente impossível que suprisse as dificuldades que todos nós vamos passar, sobretudo os mais pobres e os mais necessitados. Não é possível. Não há nenhum orçamento do mundo que o possa fazer, que encare esta crise e que a tente debelar de uma maneira integral. Não é possível. E quando o governo diz, em vez do governo, esta é a minha opinião, dizer, olha, isto é o que nós podemos fazer, é evidente que as pessoas vão viver pior. Porque estamos face a uma crise terrível. Até tinha a vantagem de deixar a oposição condicionada, particularmente o PSD, porque o que o PSD teria que dizer é, bom, sim, é verdade, vamos ter uma crise, e punha o PSD a dizer coisas mirabolantes do género, como diz nos cartazes, não vai haver problemas nenhums. Mas não, entrou nesta coisa de não há austeridade, não vai haver problemas, e austeridade, enfim, podemos falar sobre o que é isso, e portanto fica uma coisa, em termos de mensagem, não bate a bota com a perdigota, e sempre que se fala às pessoas, quando as pessoas sentem uma coisa e lhe dizem que a realidade é outra, normalmente corre mal.
Pedro Silva Vieira, começava, se calhar, mesmo por isto, a comunicação do governo em termos de... Falou-se muito em tempos adversos e em necessidade de ter alguma folga para responder a eventuais problemas no futuro, mas está clara esta mensagem de que ainda hoje sabemos que a inflação, últimos números, passou os dois dígitos, não é? Estamos com 10,2. Os tempos são para ter um discurso mais prudente ou mais, como dizia o Pedro Marques Lopes, mais preso à realidade, no sentido de não tornar a austeridade uma palavra maldita, como parece ter acontecido durante esta proposta orçamental?
Bom, eu acho que há aqui dois temas distintos. O primeiro tema é o seguinte. Há um impacto no rendimento real das famílias em virtude da inflação. Se os preços aumentam mais do que aumentam os rendimentos, então as famílias cujos rendimentos não aumentam na mesma proporção vão poder comprar menos coisas ou poupar menos ou vão ter que desviar, escolher produtos mais baratos. Isso tem um impacto na vida das pessoas. Eu acho que isso está reconhecido, assumido, exatamente por parte do governo. O governo, aliás, disse, logo em setembro, que aprovava um plano às famílias primeiro, porque o crescimento da inflação, que era mais duradoura do que aquela que se tinha estimado uns meses antes, obrigava precisamente a fazer um esforço maior de apoiar as famílias, particularmente aquelas de menores rendimentos. Lá tivemos os famosos 125 euros, os 50 euros por família, as alterações no mercado do gás, etc., etc. Tivemos depois, na proposta de Orçamento de Estado, outras medidas também dirigidas às famílias e para tentar lidar com a perda de rendimento real. A revisão do IRS, o aumento do mínimo de existência também para efeitos de IRS e depois, para as famílias mais vulneráveis, o reforço de prestações, como por exemplo o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos ou a continuação da garantia de infância. Portanto, eu acho que há um reconhecimento de que a situação económica, ou subida dos preços, ao prolongar-se mais do que o necessário, vai ter um impacto na vida das pessoas. Isto é uma coisa. Eu acho que ninguém esconde isso no governo e o primeiro-ministro assumiu durante o debate orçamental e mesmo antes disso, logo a partir de setembro, como eu estava a dizer. Um outro tema, que é um tema que já faz parte do combate político, é a recuperação da ideia de austeridade. A ideia que, afinal de contas, aquilo que o governo está a fazer é praticar uma política de austeridade, que, de facto, ao ter um orçamento de Estado que não procura compensar integralmente a perda de poder de compra das pessoas, funcionários públicos, famílias, etc., então o governo está a praticar uma política de austeridade. Isto é que, no Parlamento e no combate político que se faz fora dele, se tem estado a invocar contra este orçamento. É basicamente dizer, isso é a crítica que aparece à esquerda, mas também aparece à direita. As pessoas vão perder de compra, e os senhores não estão a aumentar os salários dos funcionários públicos, e os pensionistas vão perder de compra, e as prestações que vocês estão a fazer não são suficientes, e deviam baixar os impostos sobre os combustíveis para não fazerem tanto esforço, e deviam dar mais subsídios às empresas, etc., etc. E ao não o fazer, dizem os críticos, vocês estão a praticar uma política de austeridade. Isto é o que o governo não aceita. E o governo não aceita, a meu ver, com razão. A política da austeridade é tecnicamente uma coisa muito diferente.
normalmente ocorre num contexto em que existe um grande...
Nem há definição técnica para o que seja política de austeridade.
Ah, pode... Não, isso há. Isso existe. Basicamente é o seguinte, quando tu tens... Olha, foi o que Angola fez nos últimos anos, foi aquilo que o Bloco Central fez nos anos 80, foi aquilo que o governo de Passos Coelho fez durante os anos da Troika. Tu tens uma situação de desequilíbrio macroeconómico, tens um enorme déficit orçamental, nas finanças públicas estão desequilibradas, a dívida pública está a crescer, tens um desequilíbrio nas contas externas, e o que fazes nessa altura para tentar contrariar isso é um esforço de, mesmo precipitando uma queda da economia, aumentar as receitas, diminuir as despesas, procurar conter aquilo que são... Opa, no caso do Bloco Central, toda a gente se recorda aquilo que foi o imposto extraordinário, o imposto complementar extraordinário, 2,5%, que no fim do ano foi cobrado relativamente aos rendimentos do ano inteiro.
Oh Pedro, mas tu podes fazer esse tempo, paralelo com qualquer política,
o que estou a dizer,
tirar rendimentos às pessoas.
Não é tirar rendimentos às pessoas. É uma política que basicamente procura fazer conquistar o equilíbrio orçamental à custa de cortar despesas ou aumentar receita. Isso não é o que acontece aqui. Aquilo que acontece é que tu tens uma situação económica que faz subir os preços e o Orçamento de Estado não vai, porque não pode, compensar aquilo que é o aumento de preços que as pessoas têm que pagar. Nunca vai conseguir. O que é que... Isso depois explica depois como é que, se calhar de uma forma bastante primária, a discussão é feita à volta deste tema, que é o PSD a dizer... Os senhores estão a praticar uma política de austeridade, os senhores sempre fizeram uma política de austeridade, afinal de contas isto é o que vocês fazem, a realidade agora impõe-se-vos e vocês estão a praticar uma política de austeridade, como quem diz, para vocês não praticarem uma política de austeridade, aquilo que tinham que fazer é deixar de disparar o déficit e a dívida pública. E o governo responde...
Faz-te lembrar alguma coisa?
E o governo responde, ao contrário, dizendo assim, não, política de austeridade foi o que o Passos Coelho fez. Pronto. E isto é uma coisa que depois dá para a discussão futebolística,
sim.
Mas, na verdade, aquilo que estamos aqui a falar é de coisa tão simples como isto. Neste Orçamento de Estado, tu tens impostos a baixar. Impostos a baixar para as empresas, impostos a baixar para as famílias. Tens prestações sociais a subir. Tens um conjunto de despesa a aumentar. Não se está a fazer uma coisa que em qualquer caso não se conseguiria fazer. Tu nunca conseguirias dizer, epá, eu vou baixar os impostos tanto que no rendimento disponível das pessoas ele vai compensar a subida de preço. Nunca se conseguiria fazer. Portanto, o que o governo está é reduzindo ao mesmo tempo impostos, aumentando prestações sociais, fazê-lo de uma forma seletiva para manter o equilíbrio das contas públicas e fazer responder àquilo que possam ser as situações mais sensíveis. Porque, como tu dizias no início, há pessoas que, por muito que isto tenha impacto, conseguem absorver este aumento de preços, melhor ou pior, com mais desconforto ou menos desconforto, e há pessoas para quem isto já entra na privação material. E eu acho que a escolha é concentrar naqueles que vão ficar em privação material. Portanto, eu percebo que não se aceita a ideia de austeridade e, no, digamos assim, no jargão do combate político português, faz-se sempre a coisa de dizer austeridade é Passos Coelho, desequilíbrio orçamental é Sócrates. Pronto, isto acaba por ser assim uma coisa que
é
uma coisa
nada.
De Tommy, é uma espécie de um Tom e Jerry, mas por trás disso tudo estão
nada,
estas coisas.
Mas não ajuda nada.
Gostava de dizer que o mais curioso no debate orçamental foram mesmo as pessoas que dizem as duas coisas ao mesmo tempo. Que é muito engraçado. Houve deputados, até de PSD, que ao mesmo tempo diziam que o orçamento não fazia o esforço suficiente para compensar a perda de poder de compras e que se devia ter ido mais longe, baixando mais os impostos, fazendo mais prestações e mais subsídios, e ao mesmo tempo dizer as vossas projeções estão totalmente irrealistas, isto vai gerar um enorme déficit e vocês vão ter que fazer orçamentos retificados.
E a seguir vem um tipo qualquer do PSD e diz, o que é que ele diz?
Não sei,
é fácil.
Acorda-me tu.
Diz, é muito fácil, é aquilo que estavas a dizer há bocado. Ah, foi você que na altura, você, ou do PS, penso que foi na altura que você disse que era preciso dar mais coisas às pessoas e que se lixasse o equilíbrio orçamental, não é? Mas, se nós não saímos desta
mas
coisa...
Mas o que vale é que estamos nós aqui para darmos esta coisa do discurso futebolístico e explicarmos o que é que está aqui em causa. Na verdade, o que está aqui em causa é, perante uma situação difícil, um governo que tem maioria absoluta e, portanto, tem mais alguma capacidade de aguentar o confronto político à volta de um momento difícil, faz duas ou três coisas que são, por um lado, na concertação social, um acordo que projeta para o médio prazo a recuperação de rendimentos, com os sindicatos da função pública, um acordo que também dá um horizonte de médio prazo para a valorização das carreiras.
Cheios de
e um orçamento de Estado e um orçamento de Estado que, no contexto, consegue reduzir alguns impostos, consegue aumentar algumas prestações sociais de forma seletiva e segmentada para não comprometer o equilíbrio.
Eu tenho pena de dizer isto porque eu sei que é uma vitória do governo este acordo.
Este segundo acordo.
Este segundo acordo. Mas ver o acordo... Quer dizer, primeiro é o anúncio do acordo. O anúncio é sempre bom porque, enfim, trazer sindicatos da função pública para fazer... Mas aquilo, lamento, aquilo é a coisa mais ifi ou se que existe à face da terra, não é? Quer dizer, tudo aquilo é uma construção num castelo de cartas que com muito otimismo poderá acontecer. Mas é se a inflação não subir, se os rendimentos isto se, é demasiado excessivo.
Mas um acordo a médio prazo tem que ser sempre assim. Ou seja, eu tenho um determinado compromisso
tendo
em conta determinados
Pedro.
Pressupostos, se esses pressupostos aumentarem, eu tenho que rever. Se a inflação não for esta, for superior, eu vou ter que fazer um aumento, vou ter que ajustar o aumento.
Pedro, mas a revisão é se tu já tens metas. Se tu não tens metas nenhumas, nem indicadores nenhuns, é uma coisa que depois
tens,
vais negociar
não,
outra vez.
Tens objetivos, e esses objetivos que têm depois metas, assentes em determinados pressupostos, e essas metas têm que ser revistas se os pressupostos também forem diferentes. E eu, desculpa lá, mas eu não aceito essa ideia de que os sindicatos fazem um mau acordo ou que os patrões fazem
mas
um mau acordo.
Mas eu não estou a dizer isso. Fazem
é que
o
são
acordo
os intérpretes dos seus interesses e devem perceber que, naquele contexto, é mais conveniente ter um quadro de discussão continuada, voltar a sentar-se à mesa com hipóteses de trabalho efetivo à volta de temas que não são só de remunerações, são temas de progressões de carreiras, são temas de outra natureza, de reforço e rejuvenescimento dos quadros da administração pública, e eu acho que é no conjunto destas coisas todas que os sindicatos fazem a avaliação
Pedro,
se é possível um acordo ou não.
Vens bater a uma péssima porta, uma boa, mas de uma maneira
má. Sabia que a tua porta era péssima.
Porque não há ninguém, neste mundo e no outro, que não defenda mais este tipo de acordos para que exista uma porta sempre aberta. E mais, para mim, mais estrutural do que outra coisa. Quanto mais tu fizeres estes acordos com os sindicatos, mais as pessoas têm a noção de que é importante estar num sindicato. E se há problemas graves neste país, é a força, a inexistência ou a pouquíssima força dos sindicatos. Um dos grandes problemas estruturais que nós temos é termos uma taxa de sindicalização tão baixa, termos sindicatos tão fracos. E, portanto, tudo o que seja, e isto é uma forma de valorizar os sindicatos, tudo o que seja para valorizar mais os sindicatos, para que as pessoas percebam que vale a pena estar nos sindicatos, pertencer a um sindicato, é muito bem-vindo. Porque a questão sindical neste país é um problema muitíssimo, muitíssimo mais grave do que as pessoas pensam. Muitíssimo mais grave.
Mesmo, falar já agora deixa-me só dizer, porque eu não só estou de acordo com o Pedro, como acho que um dos problemas que nós temos ao nível até do dinamismo económico é a falta da negociação coletiva. Mas até negociação coletiva, que ao contrário do que é a tradição portuguesa e até a preferência de associações patronais e de confederações sindicais, negociação coletiva no seio das empresas.
porque é no seio das empresas que consegues melhor ajustar as necessidades daquilo que é a atividade concreta de cada empresa àquilo que são também os interesses daqueles que lá vivem e contribuem para a produção. E eu acho que... Eu não tenho dúvida que mais diálogo social dentro das empresas, à volta de temas como formação... As confederações podem dar um enquadramento geral, mas não têm a capacidade de adequar às condições de cada setor e às vezes até de cada empresa. E eu...
Um bocadinho de advogado do diabo. O problema é que o modelo muito mais alemão, que é o que estás a falar,
exatamente,
né? Que é o das comissões de trabalhadores, é fundamental para determinados temas de negociação dentro da empresa.
Sim, sim, sim.
Mas é sempre um limite que não pode ser ultrapassado, porque senão caímos, fazendo uma espécie de um paralelo com a questão dos sindicatos setoriais, muito setoriais, percebes? Porque uma das grandes vantagens das confederações ou das associações de sindicatos é ter uma noção comunitária, passa a expressão, do próprio trabalho. Ou seja, dando um exemplo muito simples, a associação, o sindicato dos camionistas, que não sei se há, enfim, não pode ter uma política de luta laboral que abandone as pessoas que estão nos escritórios, que são escriturários e que são quem apoia a atividade dos camionistas. No fundo, foi o que aconteceu naquela luta sindical dos enfermários especializados.
Eu estou de acordo contigo.
Eu sei que estás. Quer dizer, o problema é
há
que...
Há planos diferentes. E há planos diferentes e há níveis e matérias que têm que ser vistas ao nível de setor ou mesmo nacional. Em diálogo social, há outros que têm muito mais a ver com a organização do trabalho, sim, que devem ocorrer no seio da empresa e que, infelizmente, acontece muito pouco cá.
É verdade.
Regressamos hoje à nossa ordem do dia com a Iniciativa Liberal. Surpreendentemente, João Coutinho de Figueiredo anuncia que vai deixar a liderança. Pedro Sousa Vieira, as explicações foram dadas no sentido de que o partido precisava de uma liderança mais capaz de ser mais popular e de conseguir agregar fora dos grandes círculos urbanos, e que o João Coutinho de Figueiredo achou que não tinha esse tipo de perfil. Utilizando a expressão inicial, que caminhos para a roda da Iniciativa Liberal?
Bem, não sei quais são as motivações de João Coutinho de Figueiredo, não sei o que é que em concreto está em discussão dentro desta disputa pela liderança, mas queria dizer duas outras coisas a esse propósito. Eu acho que o Coutinho foi um bom líder da Iniciativa Liberal. E foi muito bom parlamentar, sobretudo porque ele era deputado único. Um deputado único tem um estatuto parlamentar particularmente difícil. Ele conseguiu aproveitar sempre da melhor maneira a forma de se tornar relevante nos debates. Era um deputado muito bem preparado, eu testemunhei isso, e soube sempre usar essas oportunidades para ganhar notoriedade e se distinguir por um discurso até bastante elevado no tom e bem estruturado. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, também, ele tinha um discurso político relativamente claro, já sabem o que é que eu penso daquilo, mas era relativamente claro, uma linha política também bastante bem definida, e ganhou tração num eleitorado urbano,
jovem,
educado, etc. E ele próprio também, não sei se o coletivo, fizeram algumas apostas de alto risco que foram ganhas. Quando decidiram ir às eleições autárquicas em Lisboa sozinhas, ou apresentar um candidato presidencial, ou não aceitar uma coligação agora nas últimas eleições legislativas, eram apostas que podiam ter corrido mal, mas eles fizeram a avaliação que aquilo lhes permitiria ancorar algum eleitorado e acabaram com 8 deputados, o que foi, de facto, um resultado notável. Eu acho que ele permitiu divulgar bem a imagem do eleitorado e não sei porque é que agora sente que vai sair. Mas imagino que o partido se confronta com alguns problemas que vai ter que gerir. O primeiro é que, quer dizer, é perceber se estes 8 deputados são o limite do crescimento ou se, pelo contrário, pode continuar a expandir. E isto tem consequências várias. Primeiro é que eu acho que a iniciativa liberal cresce por um voto de protesto de um eleitorado jovem, não necessariamente muito partidarizado, mas que também por isso pode ser bastante volátil e se calhar um crescimento do PSD, uma hipótese do PSD chegar ao governo pode ir desguarnecer o eleitorado da iniciativa liberal. E portanto há aqui uma escolha a fazer entre dizer assim, nós vamos tentar fixar este eleitorado e até crescer ou não. E este é isso, crescer se calhar obriga a mudar o discurso. Porque este eleitorado jovem, urbano,
como é que
educado,
se muda aquele discurso?
Tem limites. E, portanto, é preciso mudar o discurso. E daí, talvez, a coisa tem que ser popular, tem que ser fora dos grandes centros urbanos, etc. Será possível isso? E manter os outros? É difícil. A segunda é que vai ter que ter uma ideia também sobre se posiciona para continuar sozinho a tentar crescer ou fixar o eleitorado e, com isso, ganhar influência numa futura governação à direita. Ou se faz um entendimento, ou um proto-entendimento com o PSD. Coisa que também tem uma outra dificuldade. É que o PSD, neste momento, já sabe que não pode ignorar o Chega. E isto também obriga o partido a ponderar se o caminho é estar disponível para um acordo com o PSD, que está já disponível para um acordo com o Chega, ou se continua a manter-se à parte. Portanto, há aqui muitas escolhas a fazer que vão ter depois que ter uma tradução em linha política, vão ter que ter uma tradução em ação política, vão ter que ter uma tradução em discurso político. Eu não sei se o João Coutrinho Figueiredo achou, epá, desculpem lá, eu já fiz o que tinha a fazer, outros venham tomar conta disso, se aquilo também tem a ver com o facto de, havendo 8 deputados, são normais maiores disputas dentro do partido, maior
liberal,
contestação à sua autoridade, etc. E, portanto, já não tem paciência para aquilo, saio em grande, ou se tem outro motivo qualquer, mas eu acho que vai ser interessante acompanhar isso.
Pedro Marques Lopes, são dores de crescimento, são... E até, já agora, aproveitando a dica do Pedro Cisa Vieira, não vão ser muitas mudanças no final disto tudo? Vai ser a iniciativa liberal como a conhecemos?
Essa é que é a pergunta e a resposta tem. É exatamente isso. Hoje há uma entrevista do Carlos Guimarães Pinto ao Público, salvo rei ao Público, que abre um bocadinho, levanta um bocadinho o véu das razões do João Coutrinho Figueiredo ter saído. Não vou repetir os elogios ao João Coutrinho Figueiredo, que o Pedro Cisa Vieira já fez. Basta dizer que passa de um líder que passa de um partido com um deputado para 8 deputados. Enfim, está tudo dito e só queria reforçar a ideia de que foi sempre um indivíduo a todos os tipos, urbano, bem preparado e que deixa uma excelente memória como líder de um partido e como parlamentar. Agora, essa pergunta que tem em si a resposta que tu fizeste, Judita, é essa, é o $1 million question, quer dizer, como é que este partido se torna, segundo o que eles disseram, mais popular para atingir mais eleitorado? O Carlos Guimarães Pinto diz na entrevista hoje ao Público que o João Coutrinho Figueiredo saiu porque achava que não era suficientemente popular. Aquela ideia de que ele transmitia uma...
É Beto.
Imagem de elite, não é?
Uma imagem de pertencer a um grupo privilegiado, nas palavras imorredoras de Dr. Pedro Cisa Vieira, um Beto. O que diria João Coutrinho Figueiredo, nós também, mas enfim... E, portanto, ele teria transmitido ao Carlos Guimarães Pinto e, provavelmente, que aquilo havia um limite, ele já não tinha aquela capacidade de fazer aumentar o eleitorado. Eu não sei se tinha ou não tinha.
Nas sondagens, só, ele aparece até com maior popularidade do que muitos líderes políticos. E do que o partido,
e mais do que o próprio partido.
Em frente positivo, normalmente sempre.
O caminho da iniciativa liberal tornou-se estreito por vontade da própria iniciativa liberal. Porquê?
Porque quando nós falamos de partidos liberais por esta Europa fora, o que é que nós temos? Temos partidos liberais que fazem coligações à esquerda e temos partidos liberais que fazem coligações à direita. Nomeadamente, na Alemanha, o Partido Liberal tem uma coligação com os Verdes e com o SPD. Partidos tipicamente de esquerda.
Era
e noutros...
Cerneira?
É, mas é que exatamente.
Decidiam que
o fiel da balança.
Exatamente.
O SPD era
exatamente. Bom, agora, não acontece o mesmo em Portugal, porque em Portugal a Iniciativa Liberal optou desde o princípio por um caminho marcadamente ideológico, quase radical, uma espécie de novos marxistas. A ideia é mesmo das novas marxistas. Os marxistas diziam que, assim, quando as coisas não corriam bem, a culpa nunca era do modelo, era de alguma coisa que acontecia. Nunca era. Os liberais também são assim, quer dizer, o mercado é que funciona. Se por acaso o mercado não funciona, o mal não é do mercado, é de outra coisa.
Não
qualquer.
Deixaram funcionar suficientemente.
Oh, exatamente, é porque não deixaram funcionar suficientemente. Portanto, este foi o caminho, em traços muito gerais, que o partido, que a Iniciativa Liberal percorreu. Enfim, e salvo melhor a opinião, foi essa que lhe fez conquistar o eleitorado que tem. Portanto, agora o que é que vai dizer? Vai rejeitar aquela ideia, enfim, pode-se falar dela, da liberdade de escolha no ensino, da liberdade de escolha na educação, quer dizer, isto dito assim parece uma coisa extraordinária, estaríamos todos de acordo, só que, lamento, não funciona, nem nunca funcionou em lado nenhum. Cheques em ensino, por exemplo, aquela história do cheque em ensino, que funcionou uma vez em dois países e que tiveram que voltar atrás rapidamente, salvo erro, Chile e outro país. Bom, a flat rate, que era uma espécie de transmania, ou seja, se a flat rate fosse instituída, havia um problema. O Serviço Nacional de Saúde colapsava, a educação pública colapsava e, se calhar, era o mesmo registro de Catrã, tínhamos de pedir mais dinheiro para financiar isso. Portanto, o que é que eu quero dizer é que, com este enquadramento, com este nascimento, com esta forma de crescer que a Iniciativa Liberal arranjou, das duas uma, ou deixa estas bandeiras e torna-se um partido, entre enormes aspas, mais moderado e deixa este eleitorado e tenta conquistar outro, ou mantém este caminho, mas com outra pessoa, e não estou a ver como é que vai conquistar mais, digamos assim, eleitorado. E vai ser muito interessante vermos. E há sempre um problema. É que o Pedro dizia que há um eleitorado na Iniciativa Liberal, jovem, instruído, urbano. É verdade. E eu agora, puxando aqui do meu coeficiente de queixo, também acho que há um eleitorado que está na Iniciativa Liberal, que em parte não está no Chega por vergonha. E eu não sei que dimensão tem esse eleitorado. Porque sabes que há sempre uma diferença na política entre os líderes e o que eles representam e algum do seu eleitorado. Eu olho para a Iniciativa Liberal e vejo o Carlos Guimarães Pinto e o Joaquim Coutinho Figueiredo, que se concordam ou não se concordam com ele, são ótimos parlamentares e ótimos políticos. Mas há outras coisas na Iniciativa Liberal bastante suspeitas. Aliás, vocês não são membros do Twitter, eu sou, e assusta-me um bocadinho, às vezes, o discurso, sobretudo, de deputados da Iniciativa Liberal, nomeadamente de um dos candidatos ali.
Eu só pegar neste tema. O discurso da Iniciativa Liberal é muito apelativo porque é muito simples, para não dizer simplista. O problema disto é que nós pagamos impostos a mais e, portanto, as pessoas têm pouco dinheiro. Nós pagamos impostos a mais porque temos um Estado que se mete em tudo. O Estado é muito ineficiente, o Estado desorganiza a sociedade e, portanto, aquilo que nós teríamos que fazer era tirar o Estado do funcionamento da sociedade e da economia, e baixar os impostos libertávamos recursos para a sociedade se organizar da melhor maneira e aproveitar os talentos e o potencial de todos os portugueses. E isto é muito bonito, é muito simples, é muito sedutor, sobretudo para aqueles que sentem que estão a entrar no mercado de trabalho, que ganham pouco, que se calhar pagam muito para a segurança social e de imposto, que depois sentem que não têm um retorno imediato para a sua vida e outras situações. Bem, isto é fácil de comunicar. Mas quando se quer deixar de ter um deputado, ou sobretudo se quer passar de 8 para 15 ou para 20, isto só não chega. E é preciso começar a discutir programas. E há coisas muito interessantes, como, por exemplo, a Iniciativa Liberal, antes das eleições, chegou a avançar com uma ideia muito própria e muito aderente à clareza de princípios que sempre apregoava, que era a ideia de que as propinas deviam ser pagas e que os estudantes deviam endividar porque tinham um retorno com aquilo. Isto num país que precisa de investir muito no seu capital humano e onde as pessoas já nem têm dinheiro para, às vezes, encontrarem um alojamento.
Mas acabaram por deixar cair.
Acabaram por deixar cair. Ou seja, quando começarem a ter que discutir questões concretas, que são aqueles que um partido que se quer preparar para exercer o poder ou ter influência sobre ele, começa a falar, ele tem que se afastar destas soluções cristalinas, simplistas, etc., e tem que se voltar a ser outros. E depois tem uma outra dificuldade que também é muito sedutora. Eles são, ao mesmo tempo, conscientes de que este discurso simplista e ultraliberal, quase friedmaniano...
Quase não.
Mais que do que friedmaniano, este discurso libertário de anarcocapitalista, digamos assim, é difícil de fazer crescer o partido. E então agora tentam uma, hiperintelectual, tentam uma outra aproximação que essa ainda é mais cândida. Quer dizer assim, no fundo somos todos liberais. Ser liberal é ser, digamos assim, seguidor da tradição do Locke e do Montesquieu, do respeito pelos direitos dos indivíduos, de limitação do poder do Estado, num Estado de Direito, etc, etc. Bom, aí somos todos liberais.
Claro.
Hoje em dia, nas sociedades ocidentais, somos todos liberais. Portanto, não é disso que estamos a falar. Nós estamos, efetivamente, a falar de se largamos a sociedade à sua sorte e esperamos que daí resulte crescimento social, que depois... crescimento económico e depois daí venha para os mais pobres algumas migalhas que os façam estar melhor, o chamado trickle-down economics, ou se achamos que a coesão social é importante num modelo de organização de sociedade e que isso implica outras coisas. Portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal, quando começar a ter que fazer conversa para pessoas que segurem o voto naquele partido ou que lhe deem mais voz, vai ter que se afastar desta ideia de manuais escolares lidos em universidades do interior do norte dos Estados Unidos.
Eu sei que isto já vai logo, mas deixa-me só dar uma nota, porque eu achei aquilo... enfim, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal,
Rodrigo Saraiva,
escreveu um artigo no Diário de Notícias onde basicamente, enfim, se promovia o seu partido e por causa da Constituição de 1820. Juro que isto é verdade.
Eu sei.
Uma Constituição liberal. E até falava do preâmbulo para verem o que a Iniciativa Liberal... Isto é de um ridículo. E depois fazia o contraponto com a Constituição de 76, que no seu preâmbulo dizia caminho para o socialismo. Eu quer dizer... Eu não sei, a dada altura, se isto é ignorância ou se é tentar enganar as pessoas, porque eu aquilo deu-me imensa vontade de rir. Porque a Constituição de 76, nomeadamente com as suas revisões, é uma Constituição liberal, como a de 1820 era, quer dizer... Mas isso é o menos, a chamar que isto é uma Constituição socialista, que é disparado sem nome, mas enfim... Mas o que me comoveu quase, e deu-me vontade de rir, foi de promover a Iniciativa Liberal por causa da Constituição de 1820.
E 10 segundos para dizer o seguinte. Quando tu tens pessoas com o calibre intelectual do Carlos Guimarães Pinto ou com a capacidade política do João Coutrinho Figueiredo,
consegue-se navegar uma discussão com estes temas.
Ah, pois.
Quando começas a ter uma pessoa que, ao mesmo tempo, é capaz de dizer a Constituição de 1820 é o nosso modelo e, por outro lado, é capaz de dizer essa é só mentira, começas a perceber que a multiplicação de protagonistas também cria desafios
claro,
a um partido.
Claro.
Para fechar, Pedro Sousa Vieira, hoje começo por ti. Que interesse, que bloco central de interesses?
Bom, o meu interesse a recipiente do Prémio Nobel deste ano, Annie Ernaux, que eu nunca tinha ouvido falar, meia culpa. E logo no dia seguinte à vitória no Nobel, entrei numa livraria e estavam em grandes destaques os livros dela, traduzidos pelos livros do Brasil, e comprei um livro absolutamente fascinante chamado Uma Paixão Simples, que é uma coisa absolutamente sufocante. É a história de uma paixão de uma mulher por um homem que nem sequer a liga muito, mas que se torna absolutamente central, obsessiva na sua vida. E aquilo é contado, aquilo, nem sei se aquilo o que é, acho que é autoficção mesmo, mas é feito de uma maneira tão cirúrgica, tão direta, que é muito impressionante e a prosa é muito forte. Depois li também o acontecimento, também num registro muito de autobiográfico ou de autoficção, fala da circunstância de uma jovem universitária, que claramente se confunde com a autora, com 23 anos, em 1961, ter tido que fazer um aborto clandestino, e o que ela, como ela estava isolada naquilo tudo e como aquilo a marca. É uma autora absolutamente fascinante, com uma perspectiva muito direta e muito clínica, e fiquei muito impressionado, recomendo.
Um livro e... Pesmar
hoje é o meu dia da música.
Hoje és tu.
Nós estamos quase com uma espécie de uma divisão ultimamente. Há uma banda de que eu gosto mesmo muito, que são os Arctic Monkeys, que eu comecei a gostar porque trazia-me alguma coisa que eu gosto no rock and roll e na música pop, que é adrenalina, que é força, que é a velocidade, que é a intensidade. E eu, apesar de ser assim um rapaz pão antigo, ainda gosto muito disso no rock and roll. É isso que ainda me faz hey, hey, my, my, rock and roll will never die, como diria o bom e velho Neil Young. E quando os Arctic Monkeys surgiram, tive quase uma espécie de um regressar atrás, quando foi com os Strokes, por exemplo, também foi, epa, outra vez esta energia, outra vez esta coisa. E os dois primeiros álbuns, o What People Say I Am, That's What I'm Not, e My Favorite Worst Nightmare, foram coisas que me excitaram muito, que me entusiasmaram muito. Os outros continuaram também a fazer o mesmo, mas aquilo foi... A chave, eu ia dizer low-key, estava a procurar de uma tradução, foi o ritmo foi baixando, o grande líder desta banda, o Alex Turner, foi-se, enfim, acalmando, foi fazendo umas coisas muito interessantes, fora dos Arctic Monkeys. Fez, por exemplo, uma coisa extraordinária, que foi uma banda sonora do Submarino, que tem das músicas... Tem duas das músicas mais bonitas que eu já ouvi, Tomorrow... Enfim, é uma pena não ter trazido isso para me lembrar. E agora lançaram, nesta última fase, têm lançado, particularmente depois do Tranquility Base Hotel and Casino, que é de há 4 anos, têm tido outro registro. Eu estou convencido que o Alex Turner, até a maneira de cantar do Alex Turner mudou. Eu acho que ele quer ser o novo crooner, assim, uma espécie de novo Dean Martin ou Frank Sinatra da música pop, enfim, com suadizan. E fizeram agora um álbum que é uma coisa muito mais no registro dele, eu acho eu, que é o The Car, que tem músicas extraordinárias também, uma coisa muito, muito... Quem vê o primeiro álbum e quem vê este, quem ouve o 505, o Better Look Good on the Dance Floor, e ouve, por exemplo, a música que eu proponho, há uma grande caminho, há uma transição. Eu não sou nada contra isto, gosto imenso que os autores tenham esta capacidade de se transformar. E ficou uma música que eu acho absolutamente notável deste último álbum, que se chama... Big Ideas, ou seja, as minhas, não as do Pedro Sousa Vieira, bem entendido.
Com grandes ideias, o Bloco Central vai regressar na próxima semana. Até lá pode ouvir em podcast. O cuidado técnico desta edição foi de Jamanal Cabo. Fiquem bem. That's quite a number to...
to see. Spotlight getting lowered in. Can you co-direct and play the twins and adapt the main theme for mandolins? I've conjured up wonderful things. The ballad of what could have been. Over and out. It's been a thrill. The band.